Nós começamos a edição de hoje do Jornal 98 Notícias, conversando com o presidente da ALBA, Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado Adolfo Menezes, de início falando sobre essa questão das chuvas em toda a Bahia, boa parte do Brasil, e aqui na nossa região vem chovendo bastante e algumas localidades do interior até de forma bem mais volumosa do que em outros lugares. Deputado, boa tarde, eu queria que o senhor começasse falando aí então sobre esse acompanhamento, como é que o senhor tem acompanhado essa questão das chuvas que vem caindo em todo o estado e especialmente aqui na nossa região e Campo Formoso. Boa tarde.
Boa tarde a todos os amigos e amigas que nos ouvem nesse início de tarde. Nesse ano, né, não falei ainda com todos agora em 2025, passando rápido, já estamos aí no meio de janeiro. Por um lado, é claro que a gente fica tranquilo, principalmente nós que somos aqui no Nordeste, sempre esse sofrimento, vai chover, não vai chover, mas às vezes as chuvas vêm mais fortes, causando transtornos, é o que a gente está vendo aí no mundo inteiro. Todos os cientistas estão mostrando que nós, humanos, somos os responsáveis, né, pela poluição, né, pela industrialização da forma que é usada hoje. Eu assisti uma palestra há pouco, no final do ano passado, do maior especialista em clima do Brasil, prêmio Nobel em meio ambiente, ele mostrando que se a temperatura continuar subindo dessa forma, subiu 1,5%, né, nos últimos anos, a tendência é muita região virar deserto, e esses desastres que nós estamos vendo cada dia mais. Esse ano foi o ano mais quente, né, das últimas décadas, do ano de 2024, e aí está o resultado. Nós estamos vendo lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, regiões inteiras, eu não estou falando uma casa ou duas, vocês estão assistindo na televisão, regiões inteiras, bairros inteiros, virando cinza pelo fogo. Nós vimos em 2024 praticamente acabar várias cidades do Rio Grande do Sul, acabar fábricas, aeroportos. Então, isso está acontecendo, para não me alongar muito, é um desastre climático, que os especialistas estão mostrando aí que é culpa do homem, que desmata as margens dos rios, né, assoreando, que desvia os leitos dos rios, quer dizer, tudo culpa da humanidade. E a gente vê aí líderes mundiais tentando ver se ameniza para as futuras gerações não pagar um preço muito maior. Mas para não me alongar muito, vamos ficar em Campo Formoso. Mas todo mundo está vendo que em várias cidades da Bahia as chuvas são muito fortes, graças a Deus, por um lado, e chuva forte causa transtorno. Então, eu vejo, às vezes, um bando de boas de besterol, falta de fazer, de fake news, de alguns que são ignorantes, quando um riacho que há anos não corre, corta uma rodovia, aí está falando, a estrada do Adolfo, a estrada do governo, mas isso eu já estou vacinado, já estou acostumado, eu não dou nem ouvido com esse bando de besterol, esse bando de pequenininho que tá hoje instalado no Brasil e aí em Campo Formoso por parte de alguns. Quando se faz na estrada, o que eu gostaria de dizer, já que estou sendo estado a falar sobre isso, que nós temos no governo da Bahia um governo sério, um governo que foi começado há 18 anos atrás. E se o governo não prestasse, a população já tinha mandado para casa. Então, começou com 8 anos do governador Jacques Wagner, começou depois, 8 anos depois, com Rui Costa, e agora 2 anos do governador Jerônimo, 18 anos, já estão entrando aí no 19º ano. É natural que obras com chuvas fortes, com desastres naturais, são consequências. Estradas principalmente se acabam. A gente viu uma ponte cair lá no Maranhão com Tocantins há pouco dia. Ontem mesmo na televisão, várias cidades do Brasil, de São Paulo, lá no sul, a água forte levando pontes. Não, mas é importante as pessoas saberem, e já sabem, mas são uns bobos, às vezes, que não tem o que fazer, por politicalha ainda, mesmo depois da eleição, fico fazendo politicalha, fazendo crítica, né, que faz parte, né? O importante é as empresas, claro, na hora certa, vão corrigir o que foi deteriorado pelas águas e as coisas continuam. É normal, porque para que não houvesse problema nenhum, ia ter de fazer, por exemplo, um viaduto daí de Campo Formoso até sair na Arara, né? Porque se a água ia passar por baixo. Ia custar quanto uma obra dessa? Então não existe, né? Todo lugar do mundo é feito pontes, é feito estrada normal e às vezes com fortes chuvas acabam atingindo um ponto ou outro da estrada.
Estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com o presidente da Alba, deputado estadual Adolfo Menezes. Chama Marconi aqui também para a nossa entrevista. Marconi, boa tarde.
Muito boa tarde, Macário. Boa tarde, presidente Adolfo Menezes. O senhor manteve contato com o consórcio aqui do Piemonte Norte, do Itapicuruí, com a empresa responsável, uma vez que na manhã de hoje percebemos que caminhões com manilhas maiores do que as já existentes se deslocaram em direção à região de Pauzinhos. Como é que o senhor tem acompanhado o caso desta região entre Pauzinhos e Araras, sobre a pista e a água, que esteve com quantidade às margens desta BA?
Com naturalidade, acionei aqui, né, a equipe dos secretários do governo, responsável pela obra, e é claro que vai ser corrigido. Né, o que as pessoas deviam ver, como era essa estrada até hoje, como é que esse povo que fica criticando dos Pauzinhos de outra região aí, como é que eles andavam antes, na buraqueira, cheio de pedra, com quantos deputados, quantos prefeitos já foram votados em Campo Formoso, e como é que eles andavam? Na estrada carroçavam, que não valia nada, né? Passava várias horas para chegar aí. Então hoje estão andando no asfalto. Agradeço a quem? Agradeço ao deputado Adolfo Menezes, agradeço ao governo da Bahia, né? Como para a Laje dos Negros, né? Como a região toda de lá, de pedra, né? Que tem ponte, que liga Meleira, né? Daquelas casas novas, como para São Tomé, para Abrejão, né? Essa região inteira, como para Caraíba, mesmo com alguns anos de feito, como para o Senhor do Bonfim. É porque eu digo, nunca, deixa eu repetir, nunca nenhum político na história se juntar todos. Repito mais uma vez, se juntar todos, nunca fizeram obra como o Adolfo Menezes fez, claro, com todo o grupo, que eu não faço nada sozinho. Ah, por que perdeu as eleições tão feio? Infelizmente, eu não gostaria de tratar desse assunto, porque você já sabe o que é que houve em Campo Formoso. Um derrame de milhões e muitas pessoas, infelizmente, por ignorância, pela ignorância ou pela falta de educação, achar que R$500, R$1.000 vai valer por danos, vai valer por obras, né, de escolas, de celular, de asfalto, de água. Não quero tocar nesse assunto que não vem a pena, né? Hoje, infelizmente, para se ganhar política, não só são, como deveria ser, investimento em obras para todas as comunidades que atingem a todas as pessoas.
Ô, deputado,
então,
sim.
Vou continuar, claro que final de ano, os governos sempre param, não tem orçamento ainda no Estado, o governo não pode gastar ainda, a não ser na urgência, isso é praxe, início de ano ainda tem de abrir o orçamento significa dizer o que cada secretaria vai ter de dinheiro para tocar 2025, mas as coisas continuam, e daqui a poucos dias eu estarei anunciando colégios, que é o que importa, né? Educação, que ninguém vai tirar, aí no interior, em São Tomé, em Laje, em Campo Formoso, milhões de investimentos na educação, para ver se as pessoas, claro, não estou falando de todos, sabem que é através da educação que se muda para melhor uma cidade, um país ou um estado.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o deputado Adolfo Menezes. Deputado, e num contexto geral de Bahia, o que é que tem sido conversado com o Executivo? O que é que a Assembleia, juntamente com o Executivo, tem conversado no sentido de socorrer, de dar suporte aos municípios que vêm passando e enfrentando essas dificuldades aí com as fortes chuvas?
Olha, é claro que o governador tem toda a consciência, tem todo o domínio do fato, porque não só sou o deputado Adolfo que leva os problemas para ele dos municípios que eu represento. A Bahia é um estado gigantesco, então o governo tem consciência. Claro, já estive em Brasília pela semana passada, ele aproveitou para estar. Estivemos com o ministro Rui Costa, que é o braço direito do presidente Lula, com o presidente Lula, para pedir socorro também, porque a Bahia não aguenta sozinha, pela quantidade de problemas que as chuvas causaram nesses últimos dias. Ainda está chovendo em muita região. Então, agora, claro que não é de um dia para outro, não é de hoje para amanhã que as coisas podem ser feitas, uma ponte, não é de um dia para a noite que pode ser feita um manilhamento. Então tem de pedir a manilha, tem de comprar, tem de transportar. Então, e não é em um lugar só, são em vários lugares. Várias cidades, bairros inteiros ficaram praticamente debaixo d'água. Várias cidades da Bahia. Então, o governador tem consciência, até porque não é a primeira vez que isso está ocorrendo. Né? De quando em quando isso ocorre, né? Eu, quando tive, lembro muito bem, sei lá, três anos atrás, eu estava até como governador da Bahia, com muita honra, mesmo de forma interina, e aconteceram aquelas chuvas lá na região de Vitória da Conquista, de Guanambi, onde várias cidades, vários bairros foram dizimados, foram acabados com barragens que se rompeu. Então, isso sempre vai ocorrer e sempre vai continuar. Por isso a preocupação que todos os dias a gente vê na televisão, para tomar medidas para diminuir essa agressão ao meio ambiente, porque senão a tendência é cada vez, cada ano piorar. E todos os dias a gente vê no mundo, a gente vê a região do Ártico, lá no Polo Norte, onde o gelo era de uma espessura, hoje já está derretendo, regiões que sempre choveram, hoje virando deserto. Então, não é um caso isolado de Campo Formoso, é um caso mundial. E tratando da Bahia, o governador Geraldo tem toda a consciência, já determinou, eu participei de reunião com ele, e mais de 10 secretários de cada pasta, de ação social, de infraestrutura, de todas eles, ele determinou ações para diminuir o sofrimento o mais rápido possível dessas comunidades que foram mais atingidas.
Bom, nós estamos conversando com o deputado estadual Adolfo Menezes, presidente da ALBA, mais uma vez chamar aqui Marconi Nunes.
Presidente, municípios atingidos pela seca, que, aliás, pelas chuvas, primeiro pela seca, aí agora pela chuva, mas principalmente pela chuva, na lista aqui do Piemonte Norte, Campo Formoso, Jaguarari e Andorinha. Andorinha, o prefeito Adilberto esteve reunido com o governador. Ontem, o Toninho Cerqueira deu prioridade a focar ações diretas através do consórcio lá em Andorinha. Aqui em Campo Formoso, Tiquara está um caos diante das chuvas que caíram. Inclusive, foi feita uma vala na pista para o escoamento da água. E também os moradores estão reivindicando operação tapa-buraco do lado direito da pista, quem sai de Tiquara para Campo Formoso. De qual forma o senhor poderá intermediar junto ao governo do estado para que o consórcio receba recursos e venha a socorrer a região de Andorinha e essa particularidade de Campo Formoso, em que uma vala foi aberta para escoar a água na saída do povoado de Tiquara, e a questão dos buracos que estão aparecendo, porém na pista, tendo a utilização para o transporte do minério para a cimenteira aqui em Campo Formoso diariamente.
Olha, vocês sabem, esses dias eu estive aí antes do Natal, eu estava voltando em Campo Formoso essa semana, vocês sabem que eu sempre, né, cuidei quando eu vi um buraco, inclusive muitas dessas estradas. Até porque todo mundo sabe que a estrada tem que ser dada na manutenção. Então, por exemplo, você vai para Tiquara, tipo, Lagoa do Porco, não acabou ainda, porque sempre quando começa a surgir buracos, a gente perde a manutenção, como a de Socotó, como todas as outras. Você vê essa estrada aí, daí de Poços, ali do entroncamento subindo para Tiquara, para a região ali de Santo Antônio, né? Uma estrada que foi feita há mais de 30 anos, né? Já precisa fazer praticamente outra ali de Torrões, de Campinas, daquela região. Mas as coisas não dá para fazer tudo de vez. Eu já falei aqui com o secretário de Infraestrutura, secretário Sérgio Brito, doutor Saulo, que é o responsável Essa área tem de esperar o tempo levantar, porque asfalto com água não cola. Tem de ser feito um quebra-galho até o tempo levantar, vir o sol para poder fazer o tapa-buraco como deve ser feito. Mas eu estou atento, como sempre estive. Né? Repito, muitas dessas estradas existem ainda, porque eu sempre estou atento, mesmo não preciso estar em Campo Formoso, mas todo dia eu falo, todo dia o cara está me mandando foto, ou eu peço, entendeu? Não precisa estar presente, até porque eu sempre, como presidente da Assembleia com muita honra, tenho que trabalhar, eu tenho de dar conta aqui da minha função. Claro que agora, no mês de janeiro, a gente está de férias, está de recesso, volta aí no início de fevereiro. Mas as coisas vão... desastre não é uma coisa normal. Causa esses transtornos, mas a gente vai, se Deus quiser, a seu tempo, recuperar. Eu recebi um vídeo mesmo, que há anos que eu não lembro de ter visto uma vazão daquela na barragem de Pindobaçu, quer dizer, milhares de metros cúbicos transbordando lá pela comporta da barragem de Pindobaçu, com outras barragens, e aí vai causando um transtorno embaixo, que eu não lembro, em 10 ou 20 anos, uma quantidade de água daquela na barragem de Pindobaçu, como em outras localidades. Então, tem que ter paciência. O importante é que o governador tenha consciência e já determinou a correção do que precisa ser feito. Claro que não dá para ser feito tudo ao mesmo tempo.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado Adolfo Menezes. Presidente, mudando um pouquinho de assunto, o senhor está com um tempinho aí também, para a gente falar sobre uma questão que dominou aí, a questão da lavagem do Bonfim ontem, que é a questão da eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa. De que forma o senhor tem acompanhado? Porque as notícias que chegam da capital é de que o senhor tem se mantido bastante tranquilo nesse aspecto e já disse, declarou juntamente com o ex-governador e atual senador Jacques Wagner, Otto Alencar, que a decisão parece que vai ser tomada na próxima segunda-feira, dia 20. É isso mesmo? Vai ficar uma decisão do PSD, dentro do PSD?
Olha, deixa eu explicar mais uma vez a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Primeiro, eu fui eleito em 2021, com muita honra, até porque a Assembleia da Bahia tem 63 deputados, deputado Adolfo e mais 62. Todos aqui, independente do quando da quantidade de voto, independente da pele, independente do cabelo, da simpatia ou não, todos têm o direito e todos querem presidir a Assembleia, que é o cargo maior. É o segundo cargo hoje na estrutura do poder do todo o Estado da Bahia. Só tem um governador na frente. Um cargo na Assembleia, um presidente da Assembleia, todos os projetos que qualquer governador queira implementar, tem de passar na mão do presidente. Eu, como presidente, se eu quiser, eu não mando nem publicar aquele projeto, independente do que seja. Ele não vai nem para a votação. Então, o poder de um presidente da Assembleia é muito grande. Todos os deputados têm o direito e querem presidir. Então, eu só tenho a agradecer, a Deus sempre, em primeiro lugar, e agradecer aos meus colegas que em 2021 me elegeram.
Sim, pode continuar. Alô, alô. Pode continuar, deputado. Estamos ouvindo o senhor.
Em 2021 me elegeram para 2 anos que é o mandato. Então, já passou, presidi a Assembleia. Em 2021, 22, 23, me reelegeram praticamente a unanimidade. E desde o ano passado surgiram nomes querendo presidir a Assembleia, que é normal. Deputado Ivana Bass, do meu partido, e deputado Rosenberg Pinto, líder do partido, que está até aqui na outra sala, aqui onde eu estou na Assembleia. Normal. Só que os deputados da casa, o governador, né, todo mundo praticamente, querem que eu continue como presidente. Então, olha que honra, mesmo todo mundo tendo direito, né, sendo todo mundo igual aqui. Aqui são pessoas que pensam diferentes, mas aqui todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo poder, vamos dizer, tem o mesmo direito. Então, desde o ano passado, eu digo, olha... Alô, Macário?
Sim, nós estamos ouvindo o senhor. Pode continuar, deputado. Estamos ouvindo.
É porque às vezes aparece um barulho aí, eu não sei.
Mas estamos ouvindo, pode ficar tranquilo.
Ok. Então, veja bem, desde o ano passado, quando surgiu o nome da minha colega, amiga Ivana Bastos, que é o direito dela, querer presidir, do deputado Rosenberg, do PT, ali, do governo, Eu chamei todos os deputados, ou em parte, ou em grupo, ou individual. Olha, vamos de Ivana. Não, Ivana não vamos não, vamos com você. Então vamos de Rosenberg. Não, Rosenberg não, vamos com você. Porque o que é que existe aí, por isso que essa, nos últimos dias e até o dia 3, todos os jornais, televisão, uma confusão danada aí, com os nomes dos candidatos de Assembleia. É porque o Supremo, o ministro Gilmar Mendes, decidiu, o ano passado, provocado por outro estado a respeito de Assembleia, que você não pode ser reeleito consecutivamente. Quer dizer, que eu não poderia, no meu caso, ser eleito, já fui eleito duas vezes, ser reeleito pela terceira vez. Pô, mas se toda a casa sabe, se todos os deputados sabem, se o governo sabe disso, se Rui Costa sabe, né, se Otto Alencar sabe, e mesmo assim quer que o Adolfo seja candidato, eu sou candidato. Aí qual é a briga, vamos dizer, qual é a disputa agora? Por isso que está essa conversa. É porque a briga agora é pela vice-presidência. Por que pela vice-presidência? Em meu nome aí não tem problema, todo mundo quer que eu seja. Então não tenha certeza que eu não posso ser, né? Porque a lei, o Congresso Nacional não botou na lei como é prefeito. Prefeito só pode ser uma vez reeleito. Não é? Governador só pode ser uma vez reeleito. Está na lei. Então isso é culpa do Congresso que não botou. Ó, presidente de Câmara de Vereadores, presidente da Assembleia só pode ser reeleito uma vez como governador e prefeito. Não, aí fica aberto. Você tem presidente de Câmara de outras cidades, como de Adustina, que é a cidade do meu pai, por coincidência, que o cara já é 8 vezes presidente da Câmara. Então, coisas do Brasil. Então, resumindo, a briga hoje é pela vice. Por que pela vice? Porque o cara espera que o Adolfo seja reeleito no dia 3, vai ser dia 3 de fevereiro, daqui a 15 dias. E se o Supremo decidir, olha, anulação, o Adolfo não pode continuar como presidente, porque já é o terceiro mandato. Aí o vice pode assumir e ficar com o presidente, entendeu aí, Bacara?
Sim. Então, está claro.
Então, para mim, ouça, para mim, eu só tenho de agradecer a Deus, para mim já é uma vitória, ou não? Primeiro ser escolhido presidente do maior poder depois do governo da Bahia, pela primeira vez, depois pela segunda. E na terceira, todo mundo, de governador a deputados, todos praticamente, quer que eu continue como presidente, ué, por que não escolher outro candidato, os 62 que tem?
Ô, deputado.
Para mim já é uma vitória, vou lhe dar. Para mim já é uma vitória, eu só tenho de agradecer a Deus, o povo da Bahia e o povo de Campo Formoso. Então vamos ver o que é que vai acontecer no dia 3 e vamos ver o que é que vai acontecer e se vai acontecer no Supremo, porque também depende de algum partido ajuizar contra mim lá no Supremo. Deu para entender aí?
Sim, é só a questão da entrada. O senhor falava aí dos nomes de Ivana Bastos e Rosenberg Pinto, e tem a questão que está por definir, como eu disse, pelo que a gente acompanha, a decisão será tomada na segunda-feira, foi o que declarou o senador Jacques Wagner, o que declarou, enfim, alguns caciques aí também do PSD, no sentido de que uma reunião com o senador Otto Alencar, que é o presidente do partido no estado da Bahia, que vai definir, porque teve a entrada de Ângelo Coronel Filho aí, também na disputa pela primeira vice.
Então o jogo da política, a política é uma matemática muito grande que envolve muita coisa. Então, como o Jacques Wagner deu uma declaração, veja bem, nós saímos de uma eleição agora, tem 3 meses. Então, já está se falando na eleição de 2026 de governador e senador. Como Jacques Wagner, que é um dos líderes do nosso grupo, deu uma entrevista, declarações, dizendo que a chapa de 2026 para governador é Jerônimo, que vai para a reeleição, para senador ele vai numa vaga, são 2 vagas de senador que vai abrir em 2026. Outra vaga seria dele, que vai para a reeleição, Jacques Wagner, e a outra vaga, que hoje é ocupada por o senador Ângelo Coronel, do PSD do nosso partido, seria ocupada por Rui Costa, né? Porque Rui Costa não sabe, Lula vai ser reeleito, não vai ser reeleito, ele vai continuar como ministro, não vai. Então isso aí causou esse burburinho, e o senador Ângelo Coronel, sentindo ou achando que já estava tirando ele da chapa, botou o nome do filho dele, que é amigo nosso, colega nosso, que é deputado estadual, para vice-presidente, não para presidente, para vice-presidente da Assembleia. Cá para quê? Caso haja uma decisão do Supremo que o Adolfo não possa continuar como presidente, o vice assume. Entendeu aí?
Mais uma vez, chamar o Marconi, então, Marconi.
Deputado, e qual o entendimento do seu jurídico, a sua assessoria jurídica, uma vez que a Assembleia aprovou, através de votação, a reeleição para ter o exercício dentro do mesmo mandato, dentro da mesma legislatura? E aí, o STF pode interferir na votação porque existe o regimento interno e tornou-se lei?
Ô deputado, se eu só me permite acrescentar essa pergunta do Marconi, porque o projeto de acabar com a reeleição, inclusive, foi seu, né, anteriormente aí, foi o senhor que apresentou, que tem inclusive essa informação aí também, né?
Não, fui eu que apresentei naquela época, com o meu amigo Marcelo Nilo, já estava indo para a sexta vez como presidente, entendeu? Eu entrei com um projeto naquela época para acabar com a reeleição, e foi acabada a reeleição na Assembleia. Mas depois, os meus colegas, porque eu só tenho o meu voto meu como presidente, na maioria dos projetos eu nem voto, o presidente não vota. Meus colegas acharam por bem voltar à reeleição da Assembleia. Então foi aprovado a volta da reeleição. Depois foi feita uma emenda constitucional, quer dizer, mudou a lei maior do Estado da Bahia, que é a Constituição, que é a maior de todas as leis, permitindo a reeleição. Só que, Marconi, que a Constituição Federal, vamos dizer assim, ela é maior que as constituições estaduais, entendeu? Aí você pergunta, ué, mas por que fica essa dor? Porque infelizmente no Brasil, é o que eu digo, a falha do nosso Congresso, porque se tivesse botado na lei, e quando eles querem, eles fazem um projeto de hoje para amanhã, né, a maioria do Congresso, deputados federais e senadores, não ficava essa dúvida, não, vamos tentar que pode dar certo, vamos tentar que pode cair no ministro que entenda diferente, né? Porque a interpretação da lei é muito subjetiva. Tanto é que se você vê todos os julgamentos do Supremo, ou do STJ, ou do Tribunal de Justiça, você vai ver, vamos para o Supremo, 5 ministros entendem de um jeito, entendem que aquela parede é preta, e 6 ministros entendem que aquela parede é vermelha. Entendeu aí, Marcário, por quê? Então não tem a certeza que está na lei como deveria estar. Por isso que devo cair desse jeito, para ver o que é que vai acontecer.
Recentemente, na Câmara de Vereadores, entrevistei a sua irmã, Ildia Menezes, que se elegeu vereadora. E ela disse que está se licenciando do cargo, que não iria renunciar o cargo. Isso já está concretizado? Qual o cargo que ela vai assumir no governo do Estado e quando entra o suplente de vereador, o doutor João Pedro?
Olha, nós estamos em recesso, né, na Câmara aí, na Câmara de Campo Formoso. Eu não sei o cargo ainda, nós já estamos vendo aqui, porque não pode ser qualquer cargo que um vereador se licencie para, que possa se licenciar, não pode ser qualquer cargo. Por isso nós estamos vendo aqui, mas já estamos finalizando. Eu acredito que quando a Câmara de Campo Formoso voltar, em fevereiro para março, né, já esteja solucionado esse cargo, e o vereador João Pedro, um dos melhores vereadores da Bahia, não é, de Campo Formoso, assuma a Câmara novamente para continuar desempenhando esse grande papel. Infelizmente, muitos, principalmente da sua região, não viram, não vê, né? Não dão valor ao mandato de vereador, por como é que ele faz o seu mandato na Câmara. Infelizmente, é a triste realidade em Campo Formoso, ele acabou não tendo sucesso por poucos votos. Mas se Deus quiser, está tudo caminhando, não para renunciar, que não tem sentido aí eu renunciar ao mandato que o povo lhe conferiu. Mas era se licenciar para que o João Pedro assuma no seu lugar, eu acredito, agora logo brevemente.
Bom, nós queremos agradecer.
Como se eu continuar, caso eu continue como presidente da Assembleia, que não depende de mim, eu falei muito agora sobre isso, vai depender de eu ser eleito no dia 3, e vai depender que não haja uma decisão desfavorável em Brasília, quase certeza que também o vereador Valnei volte para a Câmara.
Bom, 12 horas e 38 minutos, nós queremos agradecer aqui ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado Adolfo Menezes. Muito obrigado, deputado.
Eu que agradeço, e se for possível, dentro de poucos dias, vou solicitar um horário para que eu anuncie, mesmo com resultado esdrúxulo, vamos dizer assim, nunca visto nas eleições de outubro de 2024, eu anunciarei em várias áreas aí mais milhões de investimentos para Campo Formoso, principalmente na área da educação, para ver se um dia, não estou dizendo todos, né, todos têm um grau de conhecimento e que vejam que o único bem maior de um povo, de uma cidade, é aquele bem que fica, aquela obra que fica para todo mundo. Não valores pequenos que o cara gasta ali numa cervejada ou em um restaurante e depois fica no sofrimento. Mas a gente trata disso na hora certa. Um abraço, que Deus proteja a todos vocês, a todos nós. Um abraço.
Ok, conversamos aqui então no Jornal 98 Notícias de hoje com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o deputado Adolfo Menezes, falando aí sobre a questão das chuvas no Estado da Bahia, ainda sobre o município de Campo Formoso de forma específica e também tratando a respeito da eleição na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia para a escolha da nova mesa diretora e ainda sobre, aqui dentro do município, a questão voltada aí para o licenciamento da vereadora Hilda Menezes e a futura ascensão ou assumindo o cargo aí de vereador interino, o vereador João Pedro Dias Neto.